Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8, 314 Cinematógrafo, parte sim. Irkru dois fiorzo, laboriosamente corado do Eais Dei e Matito Grosso. Zerupi Uinuyo Deiseir, como qualquer que actriz em Tomen, e estava encantado se o Rio de Janeiro, tomei um dos bororós à janela e indaguei. Você sabe ler. Ele é Yu, como se Yu se pregar-me uma partida. Então diga-me aqui, o que significa essa esta frase do Jorrenal? Sabe exposição e serve muito um correr. O que não vem? Era civilização entre os bororós musicais? Padre Mala, entretanto, movia-se, agitava-se, distribuindo à representação nacional umas brochuras. Mesmo sem ser representante, aceitei uma. Os bororós saíam machinalmente, balofos, pequenos, de olhos baixos, tristes. O gabinete da presidência da cama ficava com o ar de um foyer de teatro durante o intervalo. Aberre a brochura. Irá-me simplesmente informações de propaganda sobre a língua dos bororós. Então, um raio acalador iluminou-me o cérebro. Que antipatizava um pouco com os processos do padre Maulan, percebi de um golpe toda a sua formidável ironia. Homem inteligente, sotaina deliciosa. Suavemente, azucaradamente, todo ele um fabricante de diga 350 e quatro cinematógrafo rapa. Havia no seu gesto missionário um tal nivelamento de borós e deputados, que tinha do prodígio. Era isso. Padre Malandiz atribuía nas tabas barbaras instrumentos de música e nas representações silizadas com compêndios da língua tupi. Aos selvagens dizia, sopsuem e entrarão na civilização. Aos deputados dava-lhes um número de regras para aprender rapidamente a língua dos selvagens, aconselhando, talvez assim melhor se possam compreender. Toda a civilização de Padre Malan se resumia nestes dois elementos. Bombardões e aglutinações selvagens para a glória de Deus, Nosso Senhor. E a sintaxe da câmara era-lhe tão incoerente, o português uma língua tão difícil, que ao seu coração só parecia conveniente o tupi como língua oficial do Congresso. Certo. Todos os deputados pensariam que aquilo era uma simples demonstração. Nunca Padre Malan fazia aquilo com uma requintada preocupação sobre as coças. E era impossível que não houvesse ironia. Cheguei à janela para saudá-lo. A teria de archanjos bororós ia longe. Então voltei ao recinto, imaginando que todo aquele pessoal falava ao inânguia dos bororós, que além de pais da pátria, eram pais dos bororós. Ao velho Gonçalo Souza, tudo zerá, ouveu e distintamente um regugo de pajé em delírio, ao heredia, uma exclamação de guerra alisando o papo de cinematógrafo 355, tucano de um mumo nostre terou o socolete, e se o mutou da câmara se urrare a ouvei rocassiano do nascimento, juodô, ruassou suado, talugiu e her e eu a decidir da terra errara. Eu imaginei o conselho da Teruibou dos Bororós, e Gunduazi imagia e meus do Gonçalves de a sedu falou e coidou alo e nancear, a uveia rapalo a vera de Torupan. E quando fatalmente laimimempe anando o suor, ainu nubia ru o e nande nasei e ninto atero o recinto dizendo-se o mapa muimpecou me erre aum. Estou autorizado a declarar que o alto conceito do governo uve isso tão tiela arão em nante e mi bororó. Coi saís o rame e ramin minitei do rei seinento, tom e o chapéu do bororó por rei de Uiaro, e abriu nome elétrico com borororamente a lolo fainador. E raum do sonho o senhor Yanandes desejos, não ver os bororós. Quatro as inefé reis e esminene as de a exposição e recisamente, às 9 da noite encontrei que palmilhava, vestida de roxo com um grande chapéu de veludo roxo, a avenidos um papavilhões, Clementina de Souza. Por ataque, com esta noite de chuva, não há mais onde ir. Na exposição reúne o carioca toda a diversão. Anandear pela cidade agora à noite é ter a esquisita ideia de que a cidade está vazia. E depois, meu caro, na exposição quanto mais vem a gente mais aprende. Com efeitos mostruarios, o qual mostruarios, qual historias, e nem ter ir no palácio dos expositores uma única vez para ver a exposição de pintura, não é para isso que venho cá. E para ver o vivo animado. E vai ver o quê? Viu ao teatro. Clementina de Souza é uma dessas rapari 358 cinematógrafo mingás inteligentes a quem o destino se compraz em satisfazer, e que longe de ser pedante sabe valorizar a vivaza com certo espírito, Um pouco de arte e algumas observações justas. Mas a par dessas qualidades, Clementina apaixona-se. A sua paixão é rápida, passa, e recomeça em outro caso dias depois. De modo quando eu soube da sua visita ao teatro, temi que Etelvina, já em tempo louca de amor por um Joshki inglês, estivesse apaixonada por Alain Galan da Companhia Regeneradora da Arte Nacional. Com que então paixão? O teatro é ao meu lado melancólico da exposição. Não percam e vir. Venha ouvir, cada vez mais comovida, a história das pobres meninas. Clementina taire o lencinho do seio, enxugou uma lágrima na reticência. E olhei o gesto, cocei a cabeça e indaguei aflito. Mas que povininas?
Ilhas, infelizes tus em furia, fazem o estoque maior do repertório. São as pobres meninas da exposição.
Também são as únicas. E é quanto basta para merecer toda a atenção. Estendeu a destra em luvadas, serpenteou como faz Dona Lucilia Pérez quando representa de jovem Canda e partiu, vestida de roxo, com um grande chapéu de veludo roxo, caminho do Templo da Arte. Cinetógrafo 359, eu parei. Essa história das infelizes meninas da exposição era para pensar.
Realmente,
na sociedade são raras as meninas infelizes. Aí não fez felicidade como no Ruamuel impossível. As meninas, conforme a sua classe, tendem todas para o casamento e a maioria o... homens ousados? Sá, qual o cavaleiro que não conhece muitas meninas? Elas crescem, aprendem línguas ou vão para a escola normal, namolevadas ou tímidas, recebem e escrevem cartas, têm confidentes. E 10 anos depois ouçam as belezas profissionais do grande mundo, escondendo os filhos, às vezes o marido, expondo os maravilhosos vestuários, ou são matronas feias cheias de bebês e de queixumes. A menina infeliz é positivamente a excepção raríssima. A mulher é uma flor, a menina é o botão. Já disse uma vez em discurso memorável certo deputado. Desfolhar o botão é o máximo da perversidade. Mas no teatro da exposição assim não se dá. Aquele palco é o início da comédia nacional. Houve lá em 2 meses uma série de revelações. A Pirroen e Amy Ra foi a da nossa boa vontade para uma coisa que não existia até então. O teatro, a segunda foi a plentora de talento de escritores, de lances dramáticos e descomedila que a força das circunstâncias faz de bípero e inuiei era a grandeza 10 anos, a Wotaima foi o de esperança geral pela regeneração. 360 cinematográfalas ninguém lembrar a observação justa. O curioso acorde dos escritores de todo pôs os suas menininas no drama, isto é, torná-las sempre infelizes. A exposição teatral é realmente curiosa. Todas as meninas são caiporas. Pelo teatro do certamen, um homem de coração não poderá encontrar uma pessoa de sexo contrário na quadra risonha da primavera, como dizia o poeta, sem pelo menos dizer.
Pobre criatura, mura, muloia.
Quanto caipurismo junto? Assiste um homem ao Deus e à natureza e vê que uma rapariga teve o mau gosto de se apaixonar para o homem padre. E o que é mais, em crise de consciência com indigestão filosófica. Vai assistir às asas de um anjo e, além da hesitante gramática do venerando Alencar, assiste ao despenhar de uma pobre rapariga no turbilhão da infelicidade. Esperancioso as peças modernas. Nas peças modernas as meninas devem dominar. Mas não. Há um tipo, talvez o mais fundo e verdadeiro da cena brasileira, a Elisa da Herança da Esne. Dona Júlia Lopes de Almeida? A Elisa casa com um indizico, sofre tizica na casa dos parentes do marido, vai-se tizica, sob o temporal, morre não me encata de piedade, moça e na flor dos anos. É uma pequena cheia de vontades e inteligente de Gina, na peça de arte e orre cinematógrafo 361 Azevedo. Chama-se Aduzinda e casa com um indizico. Pobre moça. Uma a um aloa me arrolha a janela do quarto e ela tem contar ao marido que o que ele fez. Mesmo que o mãe Aido perdoe no fim, como a Dozinda é sem sorte. A outra ultra moderna, ultra elegante, aquele branto do Senhor Coelho Neto. Do primeiro ato tem-se a ideia bom. Esta pelo menos vence. O velho está apaixonado. O velho é um tipo meio selvagem. Pouco familiarizado com o bluff permanente da sociedade e por consequência fácil de enganar. O velho resiste e a pobre menina fica positivamente sem solução. Certo, essas meninas não têm felicidade, nem gona de Sófocles, nem gona de guma dos drama e ões do Dênere. A primeira eram os deuses a fazer chorar,
as segundas têm infelicidades transitórias para fazer chorar as cozinheiras e terminar à meia-noite com a prisão dos algozes e o decreto da sorte para todo o resto da vida. As meninas do teatro da exposição, não, elas são todas boas. Elas são todas honestas no fundo da alma, a grande maioria acaba teatralmente bem. Mas a sua infelicidade perdura, o segredo cancro da sua alma continua a corroer
as telas novas a impressão de nefruto e veventer na polpa o verme.
Desanimados, apelamos outra vez para o 362 cinematógrafo Tempo Antigo. Os rapazes têm do tempo antigo uma ignorância tão cheia de desprezo e por ar consequência tão parva. Os velhos acham pepe tempo antigo sempre o on tempo, tão bom. Vejamos o bom tempo. Vai-se a história de uma moça rica. Para que deuses superiores? Para ver mais uma infeliz menina, prendada de alma honesta e rica, o que lhe augmela sobremodo a falta de sorte de ser ao desatino. Depois dessas graves observações, um homem que tem bom senso não generaliza, não se permite reeleições. Seremos líricos, se remos nós misoginos. Teremos pena ou raiva das raparigas, talvez o amor e o ódio, as duas faces da mesma moeda do sentimento. É provável que o público não tenha a opinião dos dramaturgos que astirram o destino contra as suas criações, mas os dramaturgos não fazem as suas obras sem obedecer a correntes misteriosas, sem ter o desejo de reproduzir o meio. E todos eles ao contrário que a quem querem pintar o momento. O momento mudou, as figuras secundárias também. Os namorados são mais fracos, os criados deixaram de ser os escravos escuros para até, às vezes, usaram casaca, os encarregados enxertenham-no convém de outro modo. A mina, porém, não mudou. E a vítima? A vítima, sim? São todas vítimas. Camille Cinematógrafo 36. Um iei para o Teatro Templo. Que se havia de fazer? E a opinião que teria de ficar? Por mais que desejasse reagir, eu tinha a ideia de que as meninas, coitadas, deviam nascer velhas já, para não sofrer lanto. Entrei à sala verde da regeneração. Lá estava a atriz encarregada de encarnar todas as meninas debatendo-se numa série de horrores escritos e imaginados por um homem de talento. E a moça rica do 2. Império, como fora as pseudo-ricas da República. A plateia ouvia comovida. Clementina suava-se discretamente. Então eu lembrei a frase do filósofo romântico a respeito da grande revolução. Se a minha opinião forra sempre agradável, talvez fosse por ter o Lassenco em bloco. Os dramaturgos analisam. O de Alencar, admirável Dom Adolov, pediu Ninas Meninas na Leia da uma Torreia e a Nacional eram infelizes. Certo razão estava da parte delas. Para achar qualquer coisa na vida sem taras, é preciso ter uma opinião em bloco. Porque quando o detalhe se impõe, encontra-se vir uma pessoa na obrigação de acreditar nas Inina Felizes Meninas da Exposição. O bairrismo,